Livro de Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando, por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o seu tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Versículo número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã e como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Capítulo agora número 22, nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo, e ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue a prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem pela cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Versículo 18: e a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer algum acréscimo, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Somente até aqui. Diga: vem, Senhor Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, é no nome de Jesus, Senhor, que eu rogo a Ti agora pelo Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Rogo a Ti pela Tua unção, Senhor da glória, derramada neste lugar, Senhor. Rogo a Ti que fale, Senhor, através, Senhor, dos meus lábios, da minha boca, Senhor da glória, Pai. Papai, toma o meu coração, a minha mente, Senhor da glória, para que a Tua mente e o Teu coração, Senhor, sejam distintos, Senhor da glória, distinguidos por mim agora, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso, e glorifica o Teu nome, Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos amados, o livro de Apocalipse é um livro fascinante, né? E é interessante que Jesus fala que João, né? João estava preso, irmãos, numa ilha, né? Chamada Patmos, conforme você leu aqui. E a Bíblia diz que João estava preso porque ele pregava a palavra de Jesus, porque ele pregava Jesus Cristo, e ele foi preso, levado para essa ilha, ele foi para essa ilha e ele foi ali, né, exilado. Ficou afastado ali do continente, né? E lá, num dia de domingo, dia do Senhor, ele recebeu a visita de um anjo, recebeu a visita de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, Filho de Deus, revelou coisas grandes, tremendas a ele, e pediu que ele escrevesse, ordenou que ele escrevesse essa mensagem, essas visões, num livro, e enviasse esses livros para as sete igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma região que fica ali na Turquia hoje. Ainda existem essas cidades, né? Éfeso, Esmirna, Filadélfia, ainda existem essas cidades ali na Turquia, nos dias de hoje. E nós observamos aqui coisas interessantes, e Jesus, no meio das suas ordenanças a João ali, ele disse assim: olha, escreve num livro e anuncia as coisas que são e as coisas que hão de vir. E as pessoas muitas vezes acreditam que as palavras que estão descritas no livro de Apocalipse são coisas que hão de vir. Não, são as coisas do livro de Apocalipse estão acontecendo, irmãos. Já algumas aconteceram, algumas estão acontecendo e algumas hão de vir. Algumas irão acontecer ainda. A revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus, a João ali, o apóstolo João, o último discípulo a morrer de Jesus Cristo, né? João viu Jesus vivo, João ali presenciou Jesus, né, nas suas palavras, nos seus milagres, e ele ali presenciou e viu coisas tremendas que muitas vezes ele não entendia, por conta ali, né, do seu conhecimento, da ciência que ainda não havia se multiplicado, conforme disse o Senhor. A Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, ou seja, os homens, né, conheceriam coisas tremendas, né, na área científica. E você observa hoje coisas incríveis. Eu vi umas fotos aí, meu filho mostrou umas fotos de uma pessoa que está visitando os Estados Unidos, ali da NASA, né, e tinha ali os foguetes, as turbinas dos foguetes, coisas extraordinárias, coisas assim, tremendas. Você olha assim e fala: pô, como o homem pode inventar, criar algo tão sofisticado, tão detalhado, né? Como o homem pode criar algo que viaja, né, a milhões de quilômetros de velocidade para chegar num lugar e controle esse objeto a milhões de quilômetros de distância, centenas de milhões de quilômetros de distância, né, por um sinal, e recebe imagens, né, e compila essas imagens, né? É algo extraordinário, é algo que nós vivenciamos hoje. Eu creio que João viu muita coisa assim que ele não entendia. Imagina ele vendo um avião passando, né? Naquela época não existia. E nós vemos aqui, né, Deus revelando coisas muito importantes. Eu gostaria de destacar algumas coisas. As horas já estão avançadas, vou tentar resumir aquilo, né, que o Senhor Deus, o Senhor Jesus me falou hoje durante as minhas orações. O Senhor Deus começa a palavra, essas revelações, e ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo, né? anunciar o Evangelho. Jesus Cristo, quando anunciou o Evangelho, anunciou a volta dele. Ele anunciou um momento de redenção do pecado. Jesus veio para que nós pudéssemos ter os nossos pecados aniquilados, limpos, sermos libertos, né, da sina do pecado. E a grande realização que Jesus anunciou também foi o retorno dele, aonde ele viria para resgatar aqueles que ouviram a sua voz, aqueles que atenderam o seu chamado e aqueles que aceitaram o seu sacrifício na cruz. Eu sempre falo, Jesus morreu para todos, mas nem todos o receberam e continuam não recebendo. Então o sacrifício de Jesus não serve, não vale para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, estão rejeitando o Filho de Deus ainda hoje. Aqueles que rejeitaram, que rejeitam seguir a Cristo, aqueles que rejeitam ainda nos dias de hoje obedecer a Cristo, estão ainda assim rejeitando o sacrifício de Jesus, estão mandando Jesus para a cruz, como aqueles incrédulos judeus daquela época que levaram Jesus à crucificação. E ele fala, bem-aventurados, bem-aventurado, irmão, significa abençoado. Abençoado aquele que lê a palavra desta profecia e guarda as coisas que estão nela escritas. Eu sempre falo que nós devemos meditar na palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é o nosso guia para nós vivermos nesse mundo. Assim como João estava exilado numa ilha rochosa, né, fria, inóspita, né, sem muito conforto, né, nós estamos exilados neste mundo também. Você que é filho de Deus, você que entregou a sua vida a Jesus, na verdade nós vivemos num exílio, porque a nossa terra não é aqui. O nosso lugar é ao lado de Cristo, é ao lado do Senhor, é onde nós vamos viver eternamente, é onde nós vamos, né, ali contemplar verdadeiramente a face de Jesus, que João descreveu aqui, né? Esses dias eu estava assistindo um filme, meu filho baixou um filme sobre Jesus aí, né? E quando eu vi Jesus, eu parei de assistir o filme, né? Eu vi Jesus, parei de assistir o filme, falei para ele, Jesus, um galã, né? Um homem lindo, né? Era um galã Jesus, né? E eu falei assim, mas já começou mal o filme. Aí comecei a assistir ali, já vi que misturavam, né? Porque as pessoas, para fazerem um filme atrativo, eles misturam, né, um enredo que não tem nada a ver com a Bíblia com a história da Bíblia. Eu falei assim pro Vitor, nem vou assistir mais, né? E esses dias eu estava buscando no Netflix lá para assistir algum filme e vi esse filme aí, né? E o Vitor me lembrou, eu falei, pô, tem um filme de Jesus novo aqui. Ele falou, não, esse daí é aquele do Jesus galã. Aí eu falei, ah, então não vou nem assistir de novo. É. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura, né? A Bíblia diz que não tinha nada que atraísse os homens, nada em Jesus que atraísse os homens. Não tinha beleza, não tinha formosura. A Bíblia diz que o Senhor, ele não tinha reconhecimento na sociedade. Jesus era um homem simples. Jesus era um homem que falava palavras simples. E nós percebemos, irmãos amados, que muitas pessoas, né, ainda insistem em colocar um modelo de Jesus Cristo que não é o modelo de Jesus Cristo da Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o seu guia. Se você seguir a Bíblia, você será salvo. Se você não seguir a Bíblia, você será condenado, conforme diz a palavra do Senhor. A Bíblia deve ser do teu conhecimento e você deve entender que você, nesses momentos que você passa nesse mundo, você tem que provar a sua fé a Deus para que você possa ser resgatado desse mundo e ser levado de volta para o lugar aonde o homem não deveria ter saído e saiu por conta do pecado. Por isso que eu falo que nós estamos exilados. E a grande obra que nós temos que fazer nesse mundo é provar a nossa fé e o nosso amor a Deus, para que você tenha direito de ser restabelecido na presença dele no mundo vindouro, no mundo vindouro. Jesus revelou ainda coisas maiores. Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou com ele, com João, e falou assim, né, João falou assim, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quem conhece uma trombeta aqui? É forte, né? O Senhor falou como uma trombeta. E a Bíblia diz que João virou para ver aquele que falava atrás dele. E quando ele virou, ele viu ele teve uma visão. Ele viu 7 candelabros de ouro e viu também um homem no meio desses 7 candelabros. Você sabe o que é candelabro? Candelabro é aquele objeto que se coloca vela, né, para iluminar. E é interessante que Jesus Cristo se aprofundou na visão. E Jesus Cristo, ele mandou que João escrevesse 7 cartas, uma carta para cada igreja, para cada uma das 7 igrejas na Ásia Menor. E ele parou ali a palavra, ele parou a palavra para revelar o que significa o candelabro. É interessante que ele mostrou, ele deu um contexto, ele voltou o contexto para dizer o que significava o candelabro. Porque João viu, né, os 7 candelabros de ouro, viu um homem, né, no meio dos 7 candelabros de ouro, e viu esse homem com a mão direita estendida, e sobre as mãos dele, nas mãos dele, tinham 7 estrelas. E ele falou assim, escreve estas coisas que viste, depois as que são e as que hão de acontecer depois. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que significa isso? Irmão, significa que Jesus, ele anda no meio das suas igrejas. A Bíblia diz que o Filho de Deus, nesta visão, estava no meio dos 7 candeeiros, 7 candelabros. E a Bíblia diz que Jesus Cristo está no meio deles. E esses candelabros significam as igrejas dele. E nós temos que compreender, irmãos amados, que uma igreja, uma instituição levantada por Cristo, ela não é um imóvel como esse daqui de 4 paredes. A igreja de Jesus Cristo, ela foi estabelecida por ele. E Jesus Cristo age no meio da igreja. E Jesus Cristo atua no meio da igreja. E Jesus Cristo faz milagres no meio da igreja. E Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo no meio da igreja. Porque ele está no meio das suas igrejas. Porque ele está no meio do seu povo. Porque ele está no meio daqueles que o buscam, daqueles que o desejam. Por isso é importante você frequentar uma igreja. Por isso é importante a igreja. Por isso que Jesus estabeleceu as igrejas, para que as vidas, para que as pessoas possam aprender dele. Jesus, né, a Rosana pregou aqui, né, que uma multidão que seguia ele, né, ele estava num monte e a multidão não se apartava dele para ouvir as palavras dele, para receber os milagres dele. E hoje as igrejas deveriam estar pregando a verdadeira palavra de Jesus, o evangelho verdadeiro de Jesus, e fazendo os milagres, operando os milagres. Né? Operando os milagres que Jesus operou. Porque a igreja, as igrejas, elas fazem, né? Elas têm que fazer o seu papel. Pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, né? E ser usada com poder, com o poder e com a autoridade que Jesus Cristo nos deixou. É por isso que você vê nas igrejas hoje milagres, sinais de maravilhas. Você vê pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas das suas enfermidades, pessoas tendo as suas vidas transformadas, pessoas tendo as suas vidas, né, ali, né, alicerçadas pelo poder de Deus. E nós não podemos negar que esse é um papel efetivo da igreja. E tem que ser assim. E quantas vezes, né, existe muita dificuldade das pessoas perceberem isso. Quantas vezes existem muitas dificuldades das pessoas perceberem o papel da igreja e, consequentemente, a importância de frequentarem uma igreja. Você deve discernir isso, porque na igreja há edificação, porque na igreja há curas, porque na igreja há libertação, porque na igreja há aprofundamento do discernimento espiritual, porque na igreja Deus dá revelações, porque na igreja Deus batiza com o Espírito Santo. Né? Quantas pessoas estão negligenciando tudo isso? Porque as coisas de Jesus não são importantes para elas. porque as coisas de Jesus não são importantes para as vidas que hoje vêm buscar algo de Deus. As pessoas estão mais interessadas nos bens materiais, na solução dos seus problemas, do que receber a salvação, do que serem salvas, do que um dia viverem eternamente ao lado de Deus. Será um grande privilégio para as nossas vidas? Será aquilo que de mais importante nós colhemos, né, da nossa vida, é o legado que nós vamos levar eternamente para as nossas vidas? Quantas pessoas se lembraram disso hoje? Quantas pessoas se lembraram disso hoje? Quantas pessoas se alegraram em pensar que um dia vão estar vivendo ao lado de Jesus? Quantas pessoas se lembraram que aquilo que nós conquistamos nesse mundo virará nada, virará algo que nós absolutamente nem conseguiremos saber o que acontecerá? Que a Bíblia diz que quando nós formos arrebatados, nós teremos nosso corpo transformado. É interessante porque certa vez os sacerdotes ali, os doutores da lei, fizeram uma pegadinha com Jesus e perguntou para ele assim: Senhor, uma mulher casou-se, depois o marido morreu, depois ela casou de novo, depois o marido morreu, depois ela casou de novo, depois o marido morreu, depois ela casou de novo, o marido morreu, depois ela casou de novo, o marido morreu, 5 vezes, né? Mulher, difícil, né? Mulher casou 5 vezes, marido morreu 5 vezes, né? E aí perguntaram para Jesus Cristo: Senhor, no reino de Deus, no reino dos céus, quem será o marido dessa mulher? Você sabe a resposta? Pergunta interessante, né? Jesus falou assim, né? Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. E ele falou assim: vós não sabeis que lá no céu as pessoas não se dão em casamento, que lá no céu nós seremos como anjos. E as pessoas muitas vezes acham que vão encontrar lá com o parente, com o filho, com o tio, com o irmão e tal. Bom, nós vamos nos conhecer no céu. A Bíblia diz que nós teremos um corpo transformado. Lá nós teremos uma vida diferente, incorruptível. A Bíblia diz que lá não será possível haver corrupção mais. Nosso coração será um outro coração. E as pessoas, irmãos amados, as pessoas valorizam tanto as coisas desse mundo, mas valorizam tanto as coisas nesse mundo, né? E se esquecem que lá será completamente diferente. Lá será completamente diferente daquilo que você conhece, por conta da transformação que será a nossa vida, né? E tem algumas pessoas que falam: vou te encontrar lá no céu. Vai se encontrar, lógico, mas não vão se conhecer. Não vão se conhecer, não tem lógica. Não tem lógica, irmãos amados, nós temos a mesma vida que nós temos nesse mundo lá no céu. E Jesus Cristo revelou isso para que todos saibam e entendam que tudo aquilo que nós construímos aqui ficará aqui. Nós não levaremos, irmãos amados, os valores desse mundo. Nós não levaremos, irmãos amados, os sentimentos desse mundo. Nós não levaremos nada deste mundo, né? E as pessoas estão valorizando tanto as coisas nesse mundo, se esquecendo que as coisas vindouras é que permanecerão nas nossas vidas. As coisas vindouras é que permanecerão nas nossas vidas. Nós não podemos deixar com que isso passe batido na mente e no coração de cada pessoa que aqui está. Você tem que entender a verdade, conhecer a verdade, para que você possa agir pensando na verdade. Para que você possa agir pensando na verdade. O Senhor falou assim, o outro mistério, ele tinha 7 estrelas na palma da mão dele. E ele falou assim: o mistério das 7 estrelas é que são os 7 anjos das 7 igrejas. A palavra anjo, irmãos, significa mensageiro. E os sete anjos, sete mensageiros da igreja, são sete pastores das sete igrejas. Os profetas, os enviados de Deus, que estão na mão direita de Jesus, sendo cuidados, ensinados, conduzidos, protegidos pelo Senhor. A igreja é estabelecida pelo Senhor, e o Senhor, irmãos amados, quando estabelece as coisas, Ele não larga, Ele não deixa. Ele cuida dos mínimos detalhes, irmãos amados. Quando a igreja é verdadeira, quando o valor da igreja é verdadeiramente o Senhor Jesus, quando o dono da igreja é verdadeiramente o Senhor Jesus, porque hoje as igrejas estão estabelecendo donos. Existem donos das igrejas que são homens, né? Mas o homem não deve ser o dono, porque o dono deve ser Jesus, o condutor, aquele que fala, aquele que ensina, aquele que dirige, porque aí sim todas as coisas serão estabelecidas pelo Senhor. E o Senhor cuidará de todas elas, cuidará das igrejas e cuidará dos seus servos. Por isso não tenha medo, por isso não tenha medo, que é o Senhor Jesus que cuida, é o Senhor Jesus que faz, né? Quão privilegiados nós somos em estar numa igreja cujo Senhor é o dono, cujo Senhor fala, opera, cuida, transforma. Isso é muito importante, irmãos. Porque hoje em dia as pessoas estão dando muito valor às conversas. As igrejas hoje em dia estão, né, valorizando coisas que não têm o mínimo sentido. As pessoas estão pregando cura, estão pregando prosperidade e não estão pregando salvação, que é a mensagem de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Jesus veio ao mundo, né, para... limpar o pecado do mundo e para gerar no mundo a salvação. E essa mensagem não está sendo pregada. E essa mensagem não está sendo ministrada nas diversas igrejas. E é muito triste isso. É muito triste isso. Já falei diversas vezes, faço reunião com os obreiros de tempos em tempos. E eu já quantas vezes falei que não deveria passar uma mensagem aqui de um pregador, não deveria passar uma mensagem de um pregador aqui que não falasse salvação. Tem que passar a salvação na mensagem, porque essa é a mensagem de Jesus. A verdadeira mensagem é a salvação. E é isso que nós buscamos, esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso grande valor neste mundo. E as pessoas estão mais interessadas em palavras que falam, né, da grande bênção, né, que são as bênçãos materiais para esse mundo. Estão se esquecendo de falar que nós temos que ser obedientes para sermos salvos, que nós temos que ser pessoas fiéis a Deus para sermos salvos. Estão esquecendo de falar que a Bíblia diz que o caminho é estreito e que a porta é estreita para entrar no reino dos céus. Estão se esquecendo de falar tudo isso. E as grandes mensagens hoje em dia são mensagens que alegram a multidão. Alegram a multidão. Mas que não vão levar a multidão à salvação. Vão levar a multidão à grande alegria. Mas não vão levar a multidão à salvação. Uma vez eu assisti uma pregação de um pastor americano. E ele estava pregando num congresso de jovens numa igreja batista dos Estados Unidos. Ele começou a pregar, né, e começou a falar algumas palavras no início da pregação dele, e a igreja começou a aplaudir, e ele falou assim: por que vocês estão me aplaudindo? Por que vocês estão me aplaudindo? Vocês não têm nem ideia do que eu vou falar aqui hoje, e eu tenho certeza que vocês nunca mais vão me chamar para pregar em qualquer congresso dessa igreja. E aí ele começou a falar, né, da superficialidade, né, das pessoas que estão na igreja e não mudaram de vida, continuam pecando, continuam valorizando as coisas desse mundo, da falsidade, né, que as pessoas estão hoje, né, vivenciando, na falsidade espiritual que as pessoas estão vivenciando hoje, no contento, né, muito pequeno da fé das pessoas, né? Eu sempre falo que você não deve se conformar em orar a Deus e não ouvir a voz de Deus. E aí tem pessoas que acham super normal orar e terminar a oração sem ouvir a voz de Deus. Eu não me conformo na minha oração não ouvir a voz de Deus. Eu oro e continuo orando até Deus falar comigo, porque se Deus não falar comigo, eu sinto que a minha oração ela não foi eficiente. Mas as pessoas não estão se importando com isso, porque as pessoas estão se importando mais com os rituais, com o ato de orar, do que simplesmente ouvir a voz de Deus, do que ouvir a voz do Senhor. E eu sempre falo que ouvir a voz de Deus deveria ser algo muito natural para a igreja, para o povo dele, e as pessoas não ouvem a voz de Deus e ainda, né, não se autoavaliam, não avaliam a sua postura, não avaliam a sua vida espiritual e começam a achar que aquilo é normal porque não conseguem fazer, então é normal. Não aconteceu comigo, já tentei, não aconteceu, então é normal. Não é normal coisa nenhuma, o problema é você, não é Deus. O problema é que você é teimoso, às vezes não muda a sua forma de agir, a sua forma de pensar, e continua insistindo numa estratégia que não tem resultados. Quem insiste numa estratégia que não tem resultado é tolo. É tolo. Então mude a estratégia. Admita o seu erro, fala, minha visão ela tá furada. Eu tenho que me aprofundar mais, eu tenho que me consagrar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, para que o Deus possa falar comigo. É aquilo que eu falei aqui outro dia na pregação. Nós temos que entrar no Santo dos Santos para Deus falar conosco. Fora do Santo dos Santos, Deus não vai falar contigo. E entrar no Santo dos Santos pressupõe consagração. Consagração, consagração. Hoje o Ministério de Louvor se consagrou, né? Aqui, durante a tarde, eu vim aqui no horário da reunião, no horário da hora da oração do Ministério de Louvor. Busquei, né, falar com o Senhor e Deus falou comigo. E logo quando eu entrei, né, algumas pessoas do Ministério de Louvor estavam orando. Quando eu entrei por essa porta, que eles vieram mais cedo, né, eles fazem consagração uma vez por mês. Quando eu entrei por essa porta, eu já senti a grande unção de Deus neste lugar. Eu já senti a grande unção do Senhor neste lugar. Depois se confirmou durante a ministração do Ministério de Louvor. Para mim não tem preço isso. Para mim é extremamente importante isso. Porque se um dia eu entrar aqui e não sentir nada, tem algo errado. Se um dia eu começar a orar aqui neste púlpito, né, e não sentir a presença de Deus e não ouvir a voz de Deus, está errado. Está errado. Aconteceu algo de errado. Aconteceu algo que não deveria ter acontecido, né? E eu me sinto mal. Eu tenho que consertar aquilo que está errado. Eu não tenho que me conformar com o erro. Eu tenho que consertar o erro. Eu tenho que consertar aquilo que está errado. E quantas coisas Deus irá fazer, irmãos? Daqueles que se posicionarem, através daqueles que se posicionarem desta forma. Quantos erros você evitará? Quantos direcionamentos você terá de Deus para que a sua vida cresça espiritualmente falando, né? Se você agir desta forma, quantas revelações você terá de Deus? Né, revelações profundas, quantas coisas maravilhosas Deus fará na sua vida através do seu posicionamento, através da sua postura de busca, através da sua postura de entrega. Mas algumas pessoas ainda insistem no erro, algumas pessoas ainda insistem, né, numa igreja, em ser uma igreja, porque cada um de nós somos uma igreja, em sermos uma igreja, né, fria espiritualmente, em sermos uma igreja que não sente Deus, que não ouve a voz de Deus, não percebe o Senhor. Quem não sentiu Deus aqui hoje, né, quem não sentiu Deus aqui no dia de hoje, está com graves problemas espirituais. Quem não sentiu a presença de Deus aqui hoje, está com graves problemas espirituais. extremos problemas espirituais. E eu diria para você que você precisa urgentemente se posicionar em relação à sua fé, em relação às suas atitudes, em relação às suas atitudes, em relação ao nosso Deus, para que Deus possa se revelar a você. Interessante como Deus faz as coisas na nossa vida. Comentei, ontem nós fizemos dois cultos, né? Um culto na casa da irmã Kellen, aniversário da Aninha, filha dela. Depois fomos para a casa da Naíta. Eu senti, nossa, para mim foi um culto na casa da Naíta ontem. Poderosíssimo, né? Poderosíssimo. Nossa, mas como eu senti a presença de Deus naquele lugar ontem, na casa da Naíta. Né? E ali eu falava a respeito de uma pessoa que eu ministrei uns dias atrás. E eu perguntei para ele assim, a pessoa estava com uns problemas espirituais. E eu perguntei para ele assim, quantas vezes você faltou no seu trabalho em 2014? Quantas vezes você faltou no seu trabalho em 2014? Muitas vezes? Poucas vezes? Né? A pessoa falou assim para mim, eu posso falar que não é dessa igreja, viu, irmãos? A pessoa falou assim para mim, não faltei nenhuma vez, pastor, no meu trabalho em 2014. Eu falei, poxa, que bênção, hein? Aí eu perguntei para ele assim, como é que seu chefe avalia o seu trabalho? O que você acha que ele avalia? Ele falou assim para mim, acho que eu sou um bom profissional, Eu acho que o meu chefe gosta do meu trabalho. Aí eu perguntei para ele assim, quantas vezes você faltou na igreja o ano passado? Aí vem aquele silêncio fúnebre, né? A pessoa não faltou nem um dia no seu trabalho. E quantos dias você faltou na igreja em 2014? Aquele silêncio fúnebre. E ele falou assim, várias vezes. Aí eu perguntei para ele, por que que você não faltou no seu trabalho nenhuma vez em 2014 e você faltou diversas vezes na igreja em 2014? E ele ficou quieto. Isso demonstra, irmãos, o caráter cristão da pessoa. Isso demonstra que importância Jesus tem na vida dele. Honra tanto o homem e não honra Jesus Cristo, Filho de Deus. Honra tanto o homem, vai com dor de cabeça, vai com doença, e não vem na igreja. Você acha que está certo isso? Você acha que Deus vai receber isso como? E as pessoas não estão percebendo isso. As pessoas não estão percebendo que as atitudes delas são atitudes mundanas, são atitudes fora de foco. As pessoas estão tomando atitudes que estão as levando para a frieza espiritual e para o inferno. E as pessoas estão achando normal. As pessoas estão achando normal quando Deus fala que Ele é o mais importante de tudo, que nós devemos honrá-lo em primeiro lugar. Que nós devemos honrá-lo em primeiro lugar. Aí eu falei para ele assim, coitado desse irmão. Aí eu falei para ele assim, a palavra de Deus diz que nós temos que honrar o nosso patrão como se nós estivéssemos fazendo o trabalho para ele, como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor. Está lá em 1 Pedro. Nós devemos tratar o nosso patrão como se nós estivéssemos tratando o Senhor, com o mesmo esforço, fazendo como se nós fizéssemos para Deus. Fazei para o seu Senhor como se você estivesse fazendo para Deus. Aí eu falei para ele assim, você imagina se você estivesse fazendo para o seu patrão aquilo que você faz para Deus? Aonde você estaria hoje se você estivesse tratando o teu patrão como você trata Deus? Como seria a sua avaliação agora? Como você acha que o teu patrão te avaliaria? Um bom profissional? Ou um profissional leviano? Um profissional negligente? Ou um profissional que não se importa com o seu próprio trabalho? E ele mais uma vez se calou. É muito triste, irmãos. A verdade é triste. A gente olha para as pessoas e gostaria, né, de ver assim coisas grandes de Deus, coisas poderosas de Deus. E muitas vezes eu procuro até parar com esses pensamentos, sabe, com essa visão, porque quantas vezes a gente olha assim e fala, as pessoas estão cegas. As pessoas estão na igreja, muitas vezes estão cegas. Estão cegas, não estão percebendo que as suas vidas, que Deus para as suas vidas é pequeno, que a importância de Deus, ela não é grande, que Deus é colocado em alguns planos que longe de ser o primeiro plano é isso, o segundo plano é aquilo, o primeiro plano é o trabalho, o segundo plano são os filhos, o terceiro plano é o marido, a esposa, o quarto plano é o carro, o sexto plano é não sei o que lá, o décimo plano é outra coisa, e aí vem Deus. E aí vem Deus. Você acha que Deus vai aceitar isso, irmãos? Qual vai ser a reação de Deus para atitudes como essas? Você acha que as pessoas serão edificadas? Que as pessoas elas serão abençoadas por Deus, como Deus quer abençoar, com atitudes que vão tacitamente contra a palavra de Deus? Mas tacitamente contra a palavra de Deus. E as pessoas não estão percebendo isso. As pessoas estão deixando Deus de lado e não estão se apercebendo disso. Sabe por quê que as pessoas não estão se apercebendo disso? Porque muitas pessoas fazem igual. Porque muitas pessoas fazem igual. Então, ao invés da pessoa se comparar com aquele que ora, com aquele que busca, com aquele que tem dons, a pessoa está se comparando com aquele que falta na igreja, com aquele que não se importa com as coisas que são de Deus, com aquele que não se importa com o seu ministério, com aquele que não se importa em horário, com aquele que não se importa em ler a Bíblia. As pessoas estão se comparando, mas com o ruim, porque é mais cômodo. É mais cômodo, estão se esquecendo do irmão e da irmã, que são cheios do Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo. É impressionante, irmãos, é impressionante como a humanidade caminha para o erro e não estão se apercebendo. É impressionante, irmãos amados, é impressionante como as coisas estão indo, caminhando para um abismo, para a destruição. O próprio Senhor Jesus, quando revelou isso a João, ele disse claramente aqui nessa palavra: o tempo está próximo. O tempo está próximo. E as pessoas estão colhendo maldição para elas mesmas nesse mundo e no mundo vindouro. Você não precisa errar, você tem que acertar sempre. E se você tiver comunhão com Deus, você não vai errar, você vai acertar sempre, não vai dar cabeçada na vida, né? Então tenha isso no seu coração, acredite na Bíblia. Já vou encerrar, mas eu gostaria de só citar um trecho que nós lemos, quando Jesus falou assim sobre a palavra dele. Eu sempre falo, né, irmãos, sempre falo que este é o nosso guia de vida. Esse livro aqui tem tudo o que você precisa saber. Se você seguir este livro, você será salvo. E o Senhor, ele deu tanta importância para este livro que ele disse assim: eu, a todo que, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E as pessoas às vezes acham, né, que não precisam seguir este livro. Que não precisam seguir este livro. Que você não seja um desses. que você hoje olhe para a sua vida e analise-a. Quem você tem honrado mais na sua vida? Deus ou o homem? Quem tem sido aquele que tem tido os seus maiores esforços? Deus ou o homem? Quem tem sido aquele que você tem buscado se aprimorar mais? Deus ou na sua vida profissional? Ou na sua vida escolar? Né? Uma vez eu estava ministrando para um grupo de jovens e eu falei assim: pastor, chega aqui para a igreja, fala assim: irmão, vocês precisam ler a Bíblia. Quantas vezes eu já falei isso aqui, né? Acho que toda semana eu falo: irmãos, vocês precisam conhecer a Bíblia. Não tem nada que é mais poderoso neste mundo do que esse livro. Eu falo isso. Aí os irmãos pegam, ouvem a minha palavra, né? Fala assim: pô, o pastor pediu para ler de novo. Ele não cansa de pedir, não. Aí veio o professor da faculdade: meus alunos, vocês precisam ler esse livro, esse outro livro e aquele outro livro. O que os alunos da faculdade fazem? Leiam os livros. Não é verdade, irmãos? As pessoas honram mais o homem do que a Deus. É incrível as atitudes do homem. É impressionante isso. O que o homem faz. Desprezam Deus de forma explícita. De forma explícita. E acham que está tudo normal. Tem que ser diferente. Você não pode ser um desses. Porque quanto você honrar o homem mais do que a Deus, o homem vai te trair. E Deus vai ficar esperando você mudar de atitude, para que você possa ser abençoado. Eu sempre falo assim, né? Tem um ditado que eu sempre usei. Sempre falei para os meus funcionários quando eu trabalhava. Eu falei assim: ó, rei morto, rei posto. Rei morto, rei posto. Ninguém lembra depois. Né? Você se acha tão importante, né, neste mundo? Esqueça isso. Vem outro no seu lugar, se esquecem rapidinho. Eu vou falar para você assim: leia a Bíblia, irmãos. Pegar o irmão Luiz Fernando, que é professor, vim aqui para mandar ler a Bíblia, né? Talvez dê mais resultado, né, irmão? Leia a Bíblia, irmãos. É necessário. Finja que eu sou um professor aqui. Finja que eu vou fazer uma prova para você. Eu vou fazer uma prova. Né? Final do ano tem uma prova sobre a Bíblia. Né? Os irmãos lerem. Né? Eu vou orar por você agora, irmãos. Né? Gostaria que você agora se colocasse diante de Deus. Você ouviu algumas verdades aqui? Acho que não tem um ser humano aqui que não tinha necessidade de ouvir essa palavra. Uma palavra importante para cada um de nós, irmãos. Isso não é uma crítica, mas é um alerta. É um alerta a você. Para que você possa entender que as ilusões desse mundo estão ao nosso redor e a gente nem percebe. Chega no dia derradeiro, a gente vai para o inferno e a gente vai ficar lá: Senhor, 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 eu expulsei demônio em teu nome, eu criei em teu nome, eu preguei a tua palavra. E o Senhor vai falar para você: não te conheço, eu não te conheço. Como as 10 virgens, 5 delas eram virgens também, e 5 delas foram rejeitadas pelo seu Senhor. Todas eram virgens, mas 5 foram imprudentes, e na sua imprudência foram rejeitadas pelo seu Senhor. Quero orar por você agora, é que eu vou pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso que você seja um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus. Eu vou pedir ao Deus Todo-Poderoso que você tenha grande comunhão com Ele, para que você ouça a voz dEle durante as suas orações, que você possa receber as revelações de Deus, para que você possa abençoar a minha vida e abençoar a vida dos seus irmãos que estão aqui na igreja e dos seus parentes que não estão aqui na igreja. Agora, você precisa se posicionar para que isso aconteça. Porque se você não se posicionar, você continuará tendo a sua vidinha espiritual do jeitinho que Satanás gosta, do jeitinho que o diabo gosta, do jeito que o diabo gosta. Fique de pé, eu vou orar por você agora.